Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim agora para a gente trazer para vocês as atualizações de uma reunião do encontro que aconteceu ontem, virtualmente, obviamente, mas com base lá em Brasília, da Câmara Setorial do Feijão. A discussão, além de outras, focou principalmente na retomada do Plano Nacional de Desenvolvimento do setor do feijão, né? Feijão e pulses. E a gente vai conversar agora com o Alisson Soares. Ele é o diretor executivo aí do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses e participou dessa reunião. O Alisson vai ajudar a gente a entender um pouquinho dessa discussão, da retomada do Plano Nacional de Desenvolvimento do Feijão e como isso deve acontecer daqui para frente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É um plano que já foi lançado, né, Alisson, lá atrás, lá em 2018, e agora a intenção é fazer com que ele realmente seja estabelecido, é isso? Qual que é a ideia de vocês e quais são as prioridades do plano? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos e a todas. Exatamente, o Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Feijão é um documento que é uma agenda prioritária contendo os principais temas e gargalos para o setor do feijão e pulses e que foi lançado em 2018. O documento foi elaborado pela sociedade civil organizada, né? Nós aqui do Conselho Brasileiro do Feijão, também o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, junto com o Ministério da Agricultura. E o documento foi lançado em 2018, e de lá para cá pouco andou, né? Esse documento, que constitui a agenda prioritária do setor, não se consolidou na forma de políticas públicas implementadas. Então, o objetivo agora é, de fato, transformar aquilo que está na agenda, que está no Plano Nacional de Desenvolvimento, em políticas públicas e implementá-las.
O que que tem nesse plano? Quais são os fundamentos dele? Que áreas ele contempla, Alisson?
Certo. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Feijão e Pulses é um documento dividido em 12 eixos, 12 temas prioritários, certo? E que passam por toda a cadeia produtiva, desde questões envolvendo pesquisa de sementes até exportação, comércio e mercado, enfim. Desses 12 eixos, eu daria destaque principalmente para três pontos que a gente tem enfrentado. Bastante problema nesses 2 últimos anos, desde que o plano foi lançado, que são questões de sanidade vegetal, que envolvem aí defensivos agrícolas, boas práticas no campo, qualidade e origem de sementes, além de política agrícola, que envolve incentivos ao produtor, incentivo para que o produtor queira plantar feijão, né? Não deixe de plantar feijão para plantar outras culturas, por vezes mais tentadoras. E também pesquisa e desenvolvimento na cadeia, aplicação de novas tecnologias, agricultura irrigada está aí para provar que, com o uso racional de água, usando menos água e menos recursos naturais do que na agricultura comum, você pode usar menos recursos. Então, é necessário incrementar e aumentar a produtividade se o Brasil quiser se posicionar à frente da demanda internacional por feijão e pulses, que vem crescendo muito nos últimos anos.
Pois é, desses pontos, ou desses 12 pontos que já estavam à mesa, né, desde 2018, o que que você considera que já avançou, Alisson, que já está num patamar diferenciado aí?
A questão da internacionalização dos grãos, eu acho que o mercado internacional por si próprio vem aumentando muito a demanda por grãos, principalmente pulses e feijão, né, por conta do aumento no consumo de proteína vegetal, por conta de questões de segurança alimentar, né, o arroz e o feijão é uma combinação que salva vidas no mundo inteiro. A ONU utiliza essa combinação, é uma combinação altamente rica em vitaminas, em fibras, em proteína. Então, o mercado mundial tem demandado e nós conseguimos avançar nessa pauta. O IBRAF tem um projeto muito bacana junto com a Apex que está para ser lançado para desembaraço, para abertura de alguns mercados. Nós do Conselho também estamos trabalhando junto com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, lá o Departamento de Promoção Agrícola do Ministério das Relações Exteriores, para lançar estudos que embasem o desembaraço aduaneiro com diversos países, abertura de diversos mercados aí como China, Índia, Estados Unidos, países africanos do Oriente Médio que consomem muito grão de bico, feijão, mas são variedades do feijão que a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? Então o produtor tem medo de plantar, que aqui o produtor gosta de plantar feijão carioca e feijão preto, que é aquilo que a gente sabe que, né, que a gente vê que o brasileiro consome, mas é necessário diversificar a produção. E isso também entra no Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia.
Muito bem. É, são vários desafios aí pela frente, né, Alisson? Agora, eu imagino que o grande desafio do setor, pelo menos nesse primeiro momento, principalmente em função da concorrência, com o milho, com a soja, enfim, com a previsibilidade desses mercados, diante da incerteza que ainda é o mercado do feijão, que é trazer para o produtor a segurança. Dele plantar e ter um planejamento aí do que vai acontecer nos próximos anos, certo?
Justamente. A previsibilidade é imprescindível, né? O produtor planta aquilo que ele sabe que vai poder vender. E quando a gente tem uma volatilidade nos preços, como é o caso do feijão, que ora está baixo, ora está alto, o produtor pode estar plantando hoje com uma perspectiva de lucro e quando chega a colheita, ter prejuízo, né? Então é difícil. E isso envolve, isso são questões fazem parte das políticas agrícolas, né, que devem ter o respaldo aí do Ministério da Agricultura, e é isso que a gente vai pleitear junto com a ministra Tereza Cristina. E aqui cabe salientar que a gestão, desde que a ministra assumiu, o Ministério da Agricultura, o corpo técnico, tem trabalhado de maneira assim digna de aplausos, realmente. Eles são muito solícitos, muito prestativos, mas está faltando só realmente aquele esforcinho na hora de fazer acontecer. E acho que isso envolve nós também como cadeia produtiva, né? A gente fazer a nossa parte, a gente levar para o Ministério da Agricultura aquilo que a gente precisa. E é isso que a gente vai fazer agora, a partir do plano, levar projetos de programas, projetos de legislações, para de fato o corpo técnico do Ministério da Agricultura se debruçar e transformar aquilo em políticas públicas.
Agora, qual que é o próximo passo, então? O que que vai acontecer e qual que é o prazo para que as coisas comecem a andar de fato, Alisson?
Pela Câmara Temática do Ministério da Agricultura, né, nós temos uma nova reunião extraordinária agendada agora para o dia 30 de abril. Nessa reunião nós vamos criar grupos de trabalho no âmbito da Câmara Temática para tratar dos temas prioritários que nós vamos extrair aqui a partir do Plano Nacional de Desenvolvimento. Esses grupos de trabalho cada um vai ter uma pessoa designada pelo MAPA para integrar e estar tá lá para auxiliar já nesse contato, nessa conexão, para que aquilo que a gente formule, as políticas públicas que a gente formule no âmbito dos grupos de trabalho, já sejam levadas diretamente para o Ministério da Agricultura implementá-las. Então, essa estratégia vem justamente para que a gente tenha essa agilidade na troca de informações e na implementação das políticas públicas.
E não é uma coisa que vai acontecer de uma vez, então, pelo que eu estou acontecendo. Cada grupo vai estar preparando um determinado ponto dos 12 eixos, e a partir do momento que tem a certeza de que aquilo vai funcionar, coloca aquilo para implementar, certo?
Exatamente, os grupos vão trabalhando independentemente com cada tema e vão ter independência. A gente ainda vai, né, essa reunião vai estabelecer os grupos. Claro, a gente sempre tem que respeitar a legislação, o decreto que estabeleceu as câmaras temáticas no âmbito do Ministério, regulamenta tudo certinho o funcionamento, mas vai ser basicamente assim: os grupos de trabalho vão ter independência para desenvolver seus trabalhos e a partir disso gerar propostas. De programas, propostas de legislação diretamente para o Ministério da Agricultura.
Agora, o que que está diferente daquele 2018, quando o plano foi efetivamente lançado? Você percebe, ou você percebeu que tem mais interesse dos setores, tem uma participação mais interessada, digamos assim, das cadeias?
Alex, eu acho que de 2 anos para cá, o que mudou principalmente foi a percepção do mundo sobre o feijão e sobre os pulses. Como eu disse, o crescimento nos últimos 3 anos da demanda internacional por pulses foi exponencial. O crescimento da demanda por proteína vegetal foi exponencial. Então, O mundo voltou os olhos a essa fonte de proteína alternativa, né? Que há muito tempo já é imprescindível para a segurança alimentar do mundo, mas agora tem ganhado mais holofote. Então as demandas têm aumentado e a partir disso, quando os problemas não são resolvidos com precedência, eles aparecem quando a demanda aumenta, né? Então é esse momento que a gente está passando agora. Todo mundo percebeu que tem problemas. Todo mundo sentiu os problemas que a gente já tinha avisado quando no lançamento do plano, só que agora a gente precisa, né, resolver. Então, vai ser com base no Plano Nacional de Desenvolvimento que a gente vai conseguir resolver esses problemas e firmar o Brasil como principal fornecedor de feijão, pulses e proteínas vegetais para o mundo inteiro.
Muito bom. Bom, sucesso para vocês, Alisson. A gente aqui no Notícias Agrícolas está de portas abertas para que todas as decisões ou todos os temas que sejam polêmicos e precisem passar por discussões possam ser feitos através aqui do Notícias Agrícolas. Enfim, não tenha problema aí de trazer para a gente colocar em discussão aí os debates, tá? Os assuntos que são importantes de serem feitos aí para a cadeia. Fica à sua disposição aí, portanto, o Notícias Agrícolas para essa questão. E no mais, a gente deseja o sucesso, obviamente, porque feijão é um produto básico, né, da alimentação do brasileiro. Sem arroz e feijão, o brasileiro não passa, a gente sabe disso. E que é muito importante aí a gente ter um incentivo realmente para o setor, para a produção, para o produtor rural, que não dá mais para ficar naquela de um dia um ano ganha, outro ano perde demais e fica nessa montanha-russa aí, né? Vamos tentar
Justamente.
aí trazer um cenário planejado para o produtor para que ele possa realmente investir e ter resultados nessa cultura.
Com certeza, com certeza. Esse é o objetivo do Conselho Brasileiro do Feijão e Pulses, e acredito que de toda a cadeia produtiva do feijão. Todo mundo quer andar para frente e juntos somos mais fortes, né? O feijão é uma causa social. O Marcelo Ludes, um grande amigo e tutor para mim na área do feijão, ele sempre afirma isso. E o feijão é uma causa social. Então é muito fácil de defender. A gente só precisa traçar o caminho e seguir de maneira concisa.
Aliás, grande abraço para o Marcelo, que está se recuperando aí. Logo, logo vai estar junto com a gente de novo. O
Com certeza.
Marcelo é como você falou, é um grande líder aí, um grande mentor do setor.
Com
Muito
certeza.
obrigado, viu, Alisson? Um abraço para você e a gente volta a conversar trazendo as novidades aí da implantação ou da implementação do Plano Nacional, do Feijão, tá bom?
Com o maior prazer, estarei esperando.
Muito obrigado, um abraço para você, até a próxima.
Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Tchau, tchau.
Tchau. Tá aí Alisson Soares aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando, portanto, que tem uma retomada, portanto, daquele Plano Nacional de Desenvolvimento do Feijão lá de 2018, que estava meio que guardadinho, engavetadinho ali, mas que agora a situação é outra, o mundo está demandando e o Brasil tem muito a oferecer e, portanto, temos que incentivar o produtor e a produção brasileira. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações mais destaques.